Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.
Bom dia, ouvinte. Eu sou Ana Raquel Macedo.
E eu sou o José Carlos Oliveira. A gente começa o programa de hoje com um assunto bastante polêmico: o avanço do plantio de transgênicos no país.
Pois é, Zeca, pesquisa divulgada pela organização Serviço Internacional para Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia, ISAAA, na sigla em inglês, indica que o Brasil, em 2007, teve o maior crescimento absoluto em área plantada com sementes geneticamente modificadas no mundo. Em relação a 2006, foram 3,5 milhões de hectares a mais, totalizando 15 milhões de hectares plantados com soja ou algodão transgênico no país.
A expectativa, Ana, é de que os brasileiros se tornem, em breve, líderes mundiais em plantações com transgênicos, ultrapassando Estados Unidos e Argentina, segundo a ISAAA. Ainda mais agora, com a liberação pelo governo de duas variedades de milho geneticamente modificado.
Zeca, na última semana, por 7-4, os ministros que participam do Conselho Nacional de Biossegurança confirmaram posição tomada no ano passado pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, a CTNBio, em relação ao milho transgênico. À época da primeira decisão, IBAMA e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, apresentaram recurso contra a liberação, questionando a segurança ambiental e nutricional da medida.
Alguns produtores rurais e pesquisadores comemoraram a permissão dada pelo Conselho de Ministros. Já agricultores familiares, ambientalistas e alguns cientistas protestaram. No Congresso Nacional, as posições também foram divergentes. A Ana nos explica agora essa polêmica.
Problema ou solução? Quando o assunto é transgênico, ainda estamos longe de um consenso. E com a liberação de duas variedades de milho transgênico pelo governo na última semana, a polêmica ocupou mais uma vez o centro das atenções. Para alguns produtores rurais, cientistas e parlamentares, a permissão de comercialização das sementes transgênicas produzidas pela empresa norte-americana Monsanto e pela alemã Bayer representam ganhos para o agricultor e o ambiente. Relator da comissão especial que analisou a lei de biossegurança na Câmara, o deputado Darcísio Peronde, do PMDB gaúcho, é um dos partidários das sementes geneticamente modificadas. No caso do milho transgênico, ele avalia que a tecnologia fará a produção aumentar, diminuindo custos para o produtor e reduzindo o preço para o consumidor.
Um milho não usa veneno, que é o BT. O outro usa o veneno mais fraco que tem no Brasil hoje, que é o glifosinato de amônio, que também é barato. O agricultor vai economizar R$ 50 por hectare por aplicação. Então, um pequeno agricultor que fazia 5 aplicações na sua lavoura, ele vai ganhar R$ 2.000. É economia para o agricultor e para a saúde humana indiscutível, porque o agricultor que fazia de 5 a 10, 12 aplicações, ou não fará, ou vai aplicar aquele bem fraquinho. Então ele vai se proteger.
Mas para alguns pequenos produtores e ambientalistas, a história é outra. A assessora jurídica da ONG Terra de Direitos, Maria Rita Reis, destaca que os órgãos ambientais e sanitários do governo foram contra a liberação do milho transgênico, alegando que não existiam estudos conclusivos em relação à segurança do grão modificado para o ambiente e a saúde humana. Maria Rita lembra ainda que o Brasil é um dos maiores centros em diversidade genética de milho natural. A liberação das variedades transgênicas poderia, dessa forma, contaminar a produção dos que plantam as sementes tradicionais, especialmente de pequenos agricultores.
O Brasil é detentor de uma grande agrobiodiversidade de variedades de milho. É um dos centros de diversidade. Os agricultores familiares, os pequenos agricultores no Brasil são detentores de uma grande quantidade de variedades distintas de milho, e as condições para evitar contaminação não estão garantidas, já que as normas definidas pela CTNBio são insuficientes.
Para se ter uma ideia dessa diversidade, somente no centro-sul do Paraná, de acordo com a ONG Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa, SPTA, já foram identificadas 145 variedades de milho. O deputado petista Adão Preto, um dos fundadores do movimento do Sem Terra no Rio Grande do Sul, também está preocupado com a liberação do milho transgênico. Ele diz que no caso da soja geneticamente modificada, liberada para comercialização há mais tempo, produtores em Goiás e Minas Gerais já estão amargando prejuízos.
Em vista de que o Roundup, que é o, o, veneno usado no combate às ervas daninhas, que é usado na lavoura de transgênico, é que 80% é da Monsanto, subiu 50% o preço, né? Então, eles fizeram o cálculo, o veneno que é usado com esse aumento que teve, mais a semente que tem que ser comprada da Monsanto, tem que pagar ROID quando vende o produto transgênico. Somando tudo isso, plantar transgênico dá prejuízo.
Adão Preto informou que estuda a apresentação de um decreto legislativo para anular a liberação do milho geneticamente modificado. Também organizações não governamentais, como a Terra de Direitos, aguardam a divulgação pelo governo das regras para o cultivo de milho transgênico para avaliarem a possibilidade de contestar na justiça a liberação das variedades geneticamente modificadas.
E ainda sobre o milho transgênico, é bom lembrar que a comercialização somente será iniciada depois que as empresas produtoras das sementes geneticamente modificadas registrarem o produto no Ministério da Agricultura. A liberação do plantio também não significa uma autorização imediata dos produtos alimentares derivados do milho. Qualquer alimento que venha a ter na sua composição milho transgênico terá que passar pela avaliação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Para a liberação, é necessária a comprovação da segurança do produto para a saúde.
E como falamos no último Salão Verde, as discussões sobre flexibilização das áreas de reserva legal na Amazônia têm gerado bastante polêmica. Na última semana, a notícia de que o governo estaria estudando uma maneira de anistiar aqueles que não conseguiram manter os 80% de mata nativa em suas propriedades na região amazônica esquentou ainda mais os debates.
A repercussão negativa do caso fez a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, passar a semana negando a informação e reafirmando a disposição do governo em fechar o cerco aos desmatadores. Em encontro de dirigentes do IBAMA em Belém, no Pará, a ministra confirmou que diferentes órgãos governamentais estão trabalhando na elaboração de uma lista com o nome dos 150 maiores devastadores da floresta. Mas, segundo a assessoria do Ministério do Meio Ambiente, ainda não há previsão para a divulgação da relação.
Também na última semana, Zeca, fiscais do IBAMA, em conjunto com técnicos e policiais civis e militares do estado do Pará, deram início à operação Guardiões da Amazônia. Sem prazo para acabar, a ação já apreendeu mais de 10 mil metros cúbicos de madeira no município de Tailândia, onde estão localizadas 140 serrarias. O material recolhido era ilegal ou fantasma. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, receberá até o dia 28 deste mês sugestões para a proposta de edital do leilão para a concessão da usina hidrelétrica de Jirau, no Rio Madeira, em Rondônia. O texto está disponível para consulta na página eletrônica da ANEEL, a www.aneel.gov.br, no ícone do Complexo Hidrelétrico do Madeira. O leilão da segunda usina do complexo está marcado para o dia 9 de maio.
O formato do leilão inclui a disputa pela outorga da concessão e a consequente comercialização da energia da usina. A hidrelétrica de Jirau terá capacidade instalada de 3.300 megawatts. A previsão é de que o empreendimento inicie a geração de energia em 2013. A hidrelétrica de Santo Antônio, também no Rio Madeira, já teve a concessão leiloada e terá capacidade instalada de 3.150 megawatts.
Os leilões de outorga e concessão da energia do complexo do Rio Madeira são mais um passo no cronograma de funcionamento das usinas. Listado entre as obras prioritárias do Programa de Aceleração do Crescimento, o complexo já foi alvo de muitos protestos de ambientalistas e moradores das margens do Rio Madeira, que temem os impactos sociais e ambientais da obra.
Os que serão atingidos pelas barragens estão cada vez mais apreensivos com a perspectiva do início das obras. A previsão é de que o IBAMA conceda a licença de instalação das usinas entre o fim de 2008 e o início do próximo ano. De acordo com o movimento dos atingidos por barragens em Rondônia, cerca de 10 mil pessoas podem ter que deixar suas casas com o início da construção das hidrelétricas.
E no próximo bloco, conheça a história de um brasileiro que teve papel fundamental na divulgação do conceito de sustentabilidade no país. Até já!
Salão Verde.